13ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017, dia 24 de abril de 2017. Expediente. Declaro aberta a 13ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para fazer oração. Eu vou tirar isso daqui. Colocar em discussão a ata da 12ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos. Aqui tem uns ofícios aqui da Procuradoria Geral do município, solicitando providências da Câmara em relação aos fatos. Aí o primeiro. Primeiro fato. Providências acerca dos medicamentos e insumos vencidos na Secretaria de Saúde na gestão anterior. O segundo. São os valores acima do orçado nas obras da reforma da creche municipal. E terceiro, é o não pagamento do saldo de precatórios ao ano de 2016. Tem também um ofício da Câmara Municipal de Descoberto, falando, presidente da Câmara Municipal de Bicas, venho informar Vossa Excelência a esta Casa de Leis em apoio à iniciativa da Câmara Municipal de Bicas, que também aprovou em sessão ordinária, realizada no dia 12 de abril do corrente ano, uma moção de repúdio para ser encaminhada à Câmara de Deputados contra a PEC da Reforma da Previdência, uma vez que a Casa Legislativa também qualifica como um verdadeiro abuso a referida dos direitos dos trabalhadores. Com os votos de respeito e consideração, nada mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Orlando Luiz Mendonça Lima, presidente da Câmara. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Nenhum informe? Não havendo informe das comissões, vamos para o informe do Executivo. Informe do Executivo. Vereador líder, Rafael. Sem informe do Executivo. Entrada de proposições, então. Vereador Diego, para apresentação da indicação número 127.
Boa noite mais uma vez. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina na rua João Marques de Oliveira. Justificativa. O mato alto que toma conta do trecho serve como foco de animais perigosos que pode transmitir doenças. Em atenção aos moradores, faço este pedido. Em 24 de abril de 2017. Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só essa, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Agora a indicação número 126. Vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite. Indicação número 126 de 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina do bairro Santa Terezinha. Justificativa. O mato nas ruas do bairro está muito alto, tornando a rua do bairro muito escorregadia e perigosa nos dias de chuva. Em atenção aos moradores, faço esse pedido. É 24 de abril de 2017. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora a vereadora Sônia, para a apresentação da indicação número 128.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Apresento a indicação de número 128/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja reativado pela Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria competente, o Grupo Escoteiro Aracati. Justificativa: a proposta do escoteirismo é o desenvolvimento do jovem, fazendo com que assuma o seu próprio crescimento, tornando-se exemplo de fraternidade, altruísmo, lealdade, responsabilidade, respeito e disciplina. Nossa cidade já teve um grupo de escoteiro em que muito engrandeceu nossos jovens, mas atualmente está desativado. Ressalto que, segundo os escoteiros do Brasil, qualquer entidade pode pleitear junto ao escritório regional a autorização para organizar um grupo escoteiro. Em atenção aos jovens de nosso município, faço este pedido. Em 24 de abril de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais indicações, alguém tem mais algum requerimento de indicação? De última hora, não, né? Tá, vamos passar agora para os assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Estou vendo aqui. Senhor presidente, gostaria de comunicar, o deputado estadual Isauro Calais enviou um convite. Olha só. Eu achei até que tinha enviado para todos os vereadores, mas com certeza não vai chegar para a Câmara ainda. A reunião que será realizada em Juiz de Fora com o secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Barbosa Menezes, e com integrantes do alto escalão da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para debater questões de segurança pública da Zona da Mata. O encontro acontecerá no dia 4 de maio, às 10 horas, no Ritz Plaza Hotel, Avenida Rio Branco, 2000, Centro, Juiz de Fora. Provavelmente deve chegar a esta casa, e a sugestão seria, não sei também se vai estender esse convite às entidades de Bicas e da região, mas aqui em Bicas a gente poderia estender o convite, né, para a associação comercial que puxou essa, que teve aquela reunião lá, né, a Polícia Militar já deve estar presente, e todos os vereadores pudessem comparecer, quem tivesse interesse também, para a gente poder pleitear, né, realmente o maior número de efetivo aqui e outros assuntos que a gente debateu.
Vereador Rafael, por favor, o dia?
Dia 4 de maio, às 10 horas, no Ritz.
Tá ok. Então, só para passar para vocês. Sim. Eu quero só aproveitar o gancho da informação do vereador Rafael para dizer que a gente entrou em contato na semana passada, vereador Thiago, como o senhor pediu, para o comando da PM, e o comandante Robson falou que essa semana para ele está muito difícil por causa da exposição em Maripá. E pediu para marcar a reunião com ele na próxima terça-feira, dia 2 do 5, às 14 horas. Tá ok? Dia 2 às 14 horas. Foi a data que ele pediu para marcar. E também comunicar que na semana que vem não tem reunião ordinária. Então vão ter 4 reuniões ordinárias em maio a partir da semana seguinte. Dia 1º de maio, segunda-feira é feriado, então a gente não tem ordinária na semana que vem. Ainda aberto? Assuntos urgentes? Vereador Joel?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos. Eu venho aqui. Eu fui procurado hoje pela senhora Sônia Maria dos Santos Souza a respeito de um problema. E eu ouvi o seu relato e fiquei um pouco preocupado. Acontece que ela é mãe de uma menina de 9 anos que tem paralisia cerebral e recebia até o fim do mandato passado auxílio da prefeitura com fraldas, insulina e medicamentos. Acontece que desde 10 de janeiro, a prefeitura não tem prestado a mesma assistência. Mesmo existindo parecer social e pedido desde 2 de janeiro, a menina continua sem receber todos os recursos necessários. Recursos que, até então, eram fornecidos normalmente. Até o momento, esse pedido não foi atendido. Mesmo a senhora Sônia, tendo insistido por diversas vezes junto à Secretaria de Saúde, relatou até ter sido destratada por servidor ao tentar obter uma resposta para o seu pedido. Relatou também que a secretaria não fez a devolução dos exames apresentados por ela e deixou comigo cópia do protocolo do exame. Essa situação se persiste há quase 4 meses e é inadmissível. Não podemos deixar a saúde de qualquer pessoa à mercê da vontade pública ou de problemas internos, muito menos a saúde de uma criança. Assim sendo, eu peço ao líder de governo que leve a questão ao Executivo Municipal que seja avaliada em urgência a situação em que no máximo 48 horas seja dada uma resposta para essa demanda que vem se arrastando por tanto tempo. Queria te pedir esse favor, Rafael. Sônia Maria dos Santos Souza, nome da mãe. Souza.
Ainda aberto aos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu só queria registrar e cumprimentar esta casa, esta mesa e o pedido de Vossa Excelência da reunião hoje com a questão da iluminação pública, né, cumprimentar o prefeito Honório também que veio participar da reunião. Eu acho que foi importantíssimo pra, tanto para o legislativo quanto para o executivo. Serviu para tirar dúvidas, abrir caminhos, ver atendimentos que não estavam sendo realizados, conhecer melhor do projeto. Então, trazer aqui o cumprimento, eu acho que é um caminho muito interessante esse que foi utilizado de se fazer a reunião e buscar soluções. Então, deixo já o meu cumprimento à Vossa Excelência pela iniciativa e pela participação de todos também, né? Tanto do executivo que veio, da empresa que veio também. Eu acho que isso aí só tem a ganhar, tá? Então, o município só ganha com isso. Então é só isso para registrar.
Muito obrigado, vereadora. Ainda aberto, assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, distinta plateia. Bom, o assunto que eu quero lidar aqui é um assunto muito importante para a nossa cidade. No princípio do mandato, eu fiz um agradecimento ao prefeito, porque ele falou que ia dar transporte público para todos os alunos que iam para o Juiz de Fora. Eu achei que fosse mais uma promessa de campanha, como a maioria dos candidatos a prefeitos fazem. Mas tirei o chapéu para ele, agradeci até o líder de governo. Só que aconteceram certos problemas que o ônibus estava indo superlotado. No dia 10 de março desse ano, eu fiz um requerimento pedindo um pedido de explicação, o que estava acontecendo. Aí no dia 30 de março de 2017, 20 dias depois, a secretária me responde assim: cumprimentando o ilustre vereador, informamos que até o momento não recebemos nenhuma notificação a esse respeito. Com protestos elevados a estima e consideração, subscrevemos atenciosamente Idamari Costa, secretária municipal de administração e planejamento. Bom, gente, esse é um requerimento que sumiu. Cadê a explicação disso daqui? E volto a ser procurado via Facebook, pessoalmente, via WhatsApp, ônibus superlotado, motorista vindo me procurar falando que o ônibus está em péssima condição. Olha, gente, isso aqui não é brincadeira, não. Ser 2 dias distintos. Está acontecendo, é sério, é grave. E fora que está fora da lei. Vou ler alguns artigos que falam que a prefeitura está colaborando com essa palhaçada, porque isso passou dos limites. Vamos lá, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, excesso de passageiros, artigo 100, Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros ou com peso bruto total, combinado com peso ou por eixo superior ao fixado pelo fabricante, e nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Aí vem lá embaixo. Artigo 231. Transitar o veículo. Aí o inciso 7. Com lotação excedente, sanção, infração média e a penalidade multa. E existe uma medida administrativa que você tem que mandar todo mundo descer do ônibus para o ônibus ser liberado. Esse é o problema da superlotação. Segundo problema, mau estado de conservação do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo, é o artigo. Aí está lá o inciso 18. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes, ruídos, previsto no artigo 104. A infração é grave, a penalidade é a multa e a medida administrativa é reter o veículo até a sua regularização. E o último, o prefeito, no caso eu não digo prefeito, o município foi contemplado num convênio do ano passado com dois ônibus, que chegou agora dia 11 de fevereiro de 2017. Só que desde o dia 11 de fevereiro de 2017, você coloca aí duas semanas, o ônibus rodando, e até hoje o ônibus não tem placa. Isso não existe, gente. Um ônibus não pode rodar mais do que 15 dias. Isso da origem, onde ele foi fabricado, ao destino. Está aqui, o Código de Trânsito é muito claro nisso. Ainda fala ainda sobre a resolução número 4 de 1998 do CONTRAN. Artigo 4. Quarto, antes do registro e licenciamento, o veículo novo, nacional ou importado, que portar nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar. Aí tem lá. Inciso primeiro, do pátio para a fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do posto alfandegário do órgão de trânsito. E não é isso que está acontecendo. Ele está transitando cheio de estudante e sem placa. Então, seu presidente, o líder de governo, por favor, fala isso para o nosso prefeito lá, que isso não pode acontecer. Porque se acontece um acidente aí as coisas vão piorar. Tá? Eu queria deixar isso bem relatado sobre isso. É só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Diego. Ainda dentro desse assunto, com a palavra, vereador Rafael.
Com certeza vou passar, vereador Diego. Até chegou a mim, eu acho que umas três semanas, mais ou menos, também uma reclamação de que teria sido transportado em pé. Fui diretamente na Secretaria de Educação, passei o problema e me explicaram que foi, parece que um ônibus não foi no dia e tiveram que ajeitar que estava tudo resolvido. Não tinha recebido mais nenhuma reivindicação, como o senhor recebeu aí, mas vou voltar a cobrar novamente, né? O senhor está correto quanto às cobranças também. Na questão dos ônibus, me parece, eu não tenho certeza, os dois ônibus que foram comprados na gestão anterior, não tenho certeza se eles estão rodando, mas me parece que eles estavam em péssimo estado. Em péssimo estado, eu acho que não... Teria que ser aproveitado para uma outra coisa, até para venda, avaliação, foi o que me passaram, tá? Em conversas, que em avaliação seria um preço bem inferior, o consumo parece que é muito elevado, está com muitos problemas, né? E com relação a esses ônibus que foram adquiridos, que foram recebidos, o que acontece? Realmente, nós tivemos, o prefeito já fez a solicitação porque não veio a documentação. Os veículos foram entregues no dia, lá parece que foi uma grande confusão na entrega desses veículos. O prefeito demorou, acho que tinha a prefeitura que recebeu o veículo, iria receber o veículo, mas ficou acho que quase um mês para receber e estava com problema realmente de documentação. O Estado não mandou essa documentação, até onde eu sei, tá? Nada oficial, isso só em conversas, até porque foi um dos ônibus foi... dois foram deputados, né? Então a gente ficou sabendo a respeito desse problema. O prefeito encaminhou, inclusive, aos deputados que fizessem intervenção lá para conseguir mais rapidamente esse documento. Tá? Agora, quanto à questão de superlotação, não sei se está ocorrendo, se tem estudante ainda viajando em pé, mas eu vou passar essa reivindicação e vou cobrar novamente.
Ainda nesse assunto?
Inclusive, eu até esqueci de mencionar, eu tenho um abaixo assinado que 60 estudantes colocaram o nome e sua identidade, por lápis temporal, eu acabei esquecendo de trazer. Agora, bota pressão nisso daí, meu líder de governo, porque os ônibus sem placa não podem rodar, não. Eles estão contra a lei. Se eles estão com problemas de documentação, eles têm que ficar guardados no almoxerifado, entendeu? Agora, sobre os dois ônibus adquiridos pela administração anterior, acho que até semana passada um só estava rodando, porque o outro estava com problema mesmo. Então, fica o meu apelo, por favor.
Não, só aproveitando, eu acho que a gente poderia fazer até diferente, encaminhar uma solicitação desta casa para o Estado, no seu setor competente, cobrando essa documentação. Sim. Também, né, porque... Realmente, o vereador está com razão. Dentro da legalidade, os ônibus têm que parar, né? Mas quem vai ser prejudicado, quem serão os prejudicados, são os estudantes. Né? Porque eu acho que o município não vai ter como fazer esse transporte. Nós poderíamos fazer um documento cobrando, né? E cada um, de alguma forma, tentar entrar em contato, fazer essa cobrança lá. Porque realmente não é só com Bicas que está acontecendo isso, não.
Obrigado. Mais uma vez, esgotou o assunto.
Desculpa de novo. Haveria, líder de governo, a possibilidade de marcar uma reunião com os alunos, o prefeito e a secretária de educação para poder ver sobre esse assunto, às vezes as rotas, porque teve muita reclamação também. Normalizar as rotas também, porque tem muita gente reclamando que está chegando atrasado, porque tem que deixar fulano num lugar, ciclano em outro. Marcar uma reunião aqui na Câmara, não precisa ser nem extraordinário com todos os vereadores, não. Chamar os alunos aqui, a secretária, o prefeito, é ver se entra num consenso para não ter problema mais. Entendeu? É só isso, presidente.
Alguém mais sobre esse assunto? Antes de encerrar essa discussão, vereador Rafael, eu vou até... discordar do senhor e relembrar que no ano passado Vossa Excelência fez um pedido aqui para que a Comissão de Educação chamasse os motoristas da Prefeitura para discutir a respeito da condição dos transportes e tal. Dona Sônia está ali, não me deixa mentir, a membro da comissão junto comigo, e os três motoristas que vieram aqui, ao contrário do que você disse aí, elogiaram muito aqueles carros. Falaram lá com a gente, a Dona Sônia deve lembrar, o Lúcio, o Rominho, que aqueles carros eram só mangueira, que é carro para rodar 10 anos fácil. Segundo os dois, que estiveram aqui naquela reunião, inclusive acho que tem até uma ata dessa reunião. Então é estranho agora dizer que os carros não têm condição de uso. A palavra deles aqui naquele dia não foi isso. Falou que tinha problema sim com mangueiras, que era, precisava ter mangueira reserva e outras coisas mais, mas não relataram isso não. Outra atitude que eu vou fazer, vereador, é enviar amanhã um ofício para saber exatamente qual é o problema. Antes de oficiar o Estado, porque a gente não sabe nem a quem oficiar, vou mandar um ofício amanhã, né, ao Executivo, pedindo informação a respeito dessa situação, para a gente depois poder oficiar o Estado em nome dessa casa. Ainda aberto para os assuntos urgentes. Ninguém mais? Então vamos voltar ao nosso assunto aqui de toda semana, se Vossas Excelências me permitirem. Nós recebemos uma denúncia agora do Executivo a respeito da creche. Olha que interessante. Isso aqui tudo. Pedindo que nós tomemos providências a respeito de algumas situações colocadas aqui. Interessante aí para os senhores saberem que os documentos que eles mandam aqui confirmam o que eu já vinha afirmando aqui. Eles compraram materiais para arrumar aquela creche de forma ilegal, irregular. Tem notas fiscais aqui do dia 7, quando a obra estava pronta, quase lá dia 20. Nota fiscal de compra de ferragem no dia acho que é dia 7 mesmo, quer ver? 7 de março. Nós estivemos lá, senhores, Record, no dia 21 de fevereiro. E já tinha pilar até coberto. A 7 de março de 2017, que é a nota fiscal da Ferragem. Então, eles mesmo confirmam aqui o que eu já vinha dizendo. Tá? Que aquela reforma foi feita a toque de caixa, rápido, ótimo, como já disse aqui outras vezes, que para os usuários é bom, mas foi cometida uma ilegalidade, com certeza absoluta. Não tenho mais dúvida disso. É, mediante as notas fiscais que eles mesmos mandaram aqui. Bem, e quanto ao pedido deles, eu vou oficiá-los amanhã, aí para vocês terem conhecimento, também vou oficiá-los amanhã, para saber se eles abriram tomada de conta especial, que eles têm responsabilidade sobre isso, e vou marcar uma reunião da mesa essa semana, né, para a gente discutir o que, que a Câmara pode fazer com relação a isso aqui, porque eu sou da opinião, o vereador Rafael sabe disso, que tudo que nos diz respeito, se for cabível a nós investigar, acho que nós temos que fazer. Acho que nós temos que fazer, não tenho dúvida disso. Mas vou... de algumas coisas da creche, dizendo, por exemplo, a respeito do material elétrico que foi furtado. Aí eu vou dar uma opinião grosseira. Se tiver um BO lá de que foi furtado, foi furtado. Vai fazer o quê? Tem tanta coisa que é furtada aí, é televisão, no posto de saúde, é toda semana. É um por semana. É isso, eles estão questionando isso aqui. É muita coisa, entendeu, Rafael? Isso, eles estão colocando aqui em relação à questão do material, à questão da conservação do prédio, que o prédio estava abandonado, né, a pintura que foi feita e essas coisas mais. O que pesa mais aqui, entendi eu, porque eu li muito rapidamente, na hora que chegou, é a questão do material. Né, R$41 mil foi só de material elétrico. Aliás, feito com dispensa de licitação. A compra de R$41 mil de material elétrico com dispensa de licitação. E outras coisas mais. Então, acho que assim, eu vou passar para o jurídico para analisar, para ver se cabe realmente a nós, né, olharmos isso, acho que de repente até cabe, mas quero saber do Poder Executivo se abriu tomada de conta especial, que é a obrigação deles. Já era para ter aberto, porque se identificaram algum problema, e como mandaram para cá, acho que eles já deviam ter feito a tomada de conta especial mesmo antes de enviar essa documentação para cá. Então amanhã eles vão ser oficiados a esse respeito. Bem, já comuniquei da reunião semana que vem. Sim, não foram três. As outras eu não quero comentar, se a senhora quiser, fica à vontade. É, uma já foi falada aqui, eu vou falar quais são, acho que o Diego citou. Uma foi conversada aqui na semana passada.
Eu só não estou entendendo por que Vossa Excelência faz um e não faz os outros.
Porque eu posso, não três? Posso, não.
Ah, tá certo, Vossa Excelência é presidente, pode, esqueci.
Não, a senhora também pode, ele pode, todos nós podemos. Todos nós podemos.
Não estou entendendo essa forma diferenciada.
Não tem nada diferenciado, vereador. Com relação, vamos lá, com relação aos três, eu vou oficiar amanhã perguntando se foi aberto a tomada de conta especial.
Ah, então tá,
muito bom. E a mesa vai juntar para discutir as três indicações, não uma só.
Sim.
As três. Não, sim.
Não, se você
não,
só
em relação às três, a atitude vai ser idêntica. Entendi. Amanhã vai ser oficiado para saber se abriu tomada de conta especial. Amanhã.
Eu até levanto essa questão, porque é o seguinte, igual, por exemplo, eu não vi ainda, não, mas no site da Câmara tem o anteprojeto, Vossa Excelência colocou o anteprojeto de 6 horas. É um tratamento diferenciado. Eu gostaria de colocar o meu anteprojeto do CAC, por exemplo, e não foi colocado.
Não fui eu que coloquei, não, vereadora.
Quem
eu
colocou?
Não tenho nem senha daquela página. Senhora,
então, um funcionário colocou.
Sim, sim, provavelmente.
Então, eu vou pedir a Vossa Excelência que peça ao funcionário que coloque também, da mesma forma, o projeto que eu considero de extrema importância para o cidadão.
Sem problema nenhum.
Entendeu? Então, assim, coloca de um e não coloca de outro, eu acho que o tratamento tem que ser igual.
Sem problemas.
Então, eu faço um requerimento que coloque o Centro de Atendimento Cidadão, que foi criado e não pôde ser implantado em razão das obras da Câmara. Muito obrigado.
Nada. Vereador Diego?
Era só perguntar se a Denise queria que eu lesse as outras duas. É porque o Louro só falou sobre...
Mas ele se leu no início da reunião. É que eu vou até falar. Uma é a respeito, né?
Não, eu ia falar das duas.
A outra. Então, relembra. A outra a respeito daquela colocação que o Rafael fez, há duas reuniões atrás. Negócio de um bloqueio de recurso, a respeito de não pagamento precatório. E a terceira, sobre a questão de medicamento, que a gente até chegou a ver lá, né, alguma coisa. Então, vamos lá, clareando. A atitude vai ser idêntica para as três. Amanhã eu vou oficiar o executivo para saber se foi aberto ou tomado conta especial, a respeito das três situações. Né, se não foi cobrar, que o façam. E se a controladoria interna também foi oficiada a respeito do assunto. E essa semana a mesa vai sentar para discutir essa semana, para saber a atitude que a mesa, se existe uma atitude que a mesa possa tomar com relação a isso, independente de pedido plenário para abertura de comissão especial ou algo parecido. Eu entendo que, pelo regimento, a abertura é feita por requerimento de 3 vereadores. Mas eu acho que tem uma possibilidade, lá, por isso que eu preciso confirmar, que a Câmara tem que acatar todas as denúncias, principalmente vindo do Executivo. Então, isso a gente vai estudar essa semana. Relembrando, já falei da reunião, né, que não, semana que vem não tem reunião ordinária. E dia 2 do 5, terça-feira, às 14 horas, reunião com o comandante da Polícia Militar na Câmara. Era só isso. Mais algum assunto, gente? Que alguém queria tratar? Não? Então vamos passar a ordem do dia. Vou pedir ao nosso secretário que faça a conferência dos vereadores presentes.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Vou colocar em segunda discussão projeto de lei ordinária número 7, que institui no âmbito do município de Bicas os auxílios Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação aos profissionais médicos vinculados ao projeto Mais Médicos para o Brasil, criado pelo governo federal, que estejam atuando no município de Bicas. Em discussão. Em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em segunda votação. Segunda votação do projeto de lei ordinária número 7, 2017, que institui os auxílios Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação aos profissionais médicos do município, vinculados ao programa Mais Médicos para o Brasil. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa para interstício de terceira discussão e terceira votação.
Ok, vereador Diego, vou colocar sob apreciação do plenário dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Os vereadores aprovam. Não havendo quem discorde, né, acatamos o pedido de dispensa de interstício e passamos à terceira discussão do projeto de lei ordinário número 7/2017. Em terceira discussão. Vou pedir licença aos colegas que eu não voto, então, para deixar claro, assim, tenho discordâncias com o projeto, mas deixar claro que eu não posso votar, então não vou emitir minha opinião diretamente aqui. Não é relação ao município, não, Denise. É porque, sinceramente, a gente vê tanta coisa nesse país e exatamente os que ganham mais é que ganham bolsa moradia, bolsa alimentação, juiz tem bolsa isso, bolsa aquilo, e vai por aí afora, né? Não, assim, é só uma discordância geral com a situação da nação, não é nem com esse projeto em si. É. Ainda em discussão, terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em terceira votação o projeto de lei ordinária número 7/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão as indicações número 126, 127, 128. Inicialmente, em discussão, a indicação número 126, vereador Tanaúza, Luiz Paulo Rocha. Que seja feita capina no bairro Santa Terezinha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Ah, já está? Muito obrigado. Depois eu vou mostrar a vereadora. Estou recebendo aqui, vereadora, da nossa secretária executiva, que o seu pedido já está no Facebook, ela localizou aqui. Tá? Sim, na página da Câmara. Bem, colocar agora em discussão, indicação número 127, vereador Diego, para que seja feita a capina, rua João Marques de Oliveira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, não posso deixar de fazer um breve comentário sobre isso. O senhor prefeito esteve na rádio falando que em 90 dias a cidade estaria um brinco. Nós já vamos para 120 dias de governo e tem gente pedindo capina de rua ainda. Então, e não é falar mal dele, porque isso acontecia na gestão passada, nas duas gestões anteriores dele, na gestão do Dr. Barreto, e vai por aí afora. É um problema quase que insolúvel, quase que insolúvel. Então as pessoas têm que ter a noção exata que esse é um problema que não é de difícil solução. Não é de difícil solução. É de difícil solução, desculpe. Não é de fácil solução. É um problema que vai se arrastar esse ano, vai minimizar agora quando as chuvas diminuírem. No ano que vem ele volta. Ainda alguém quer discutir? 127? Bom, ninguém mais querendo discutir. A indicação 127, passamos à indicação 128 da vereadora Sônia Matos, sobre a reativação do grupo escoteiro. É em discussão. Ninguém? Bom, não havendo quem queira discutir, as três indicações serão encaminhadas amanhã, despachadas e encaminhadas amanhã ao Poder Executivo. Não havendo mais nada a discutir, a pauta está encerrada, eu vou pedir ao vereador Diego para fazer a conferência dos vereadores para encerramento da reunião.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia, presentes.
Muito obrigado, vereador Diego, obrigado a presença de todos. Semana que vem, lembrando, não temos uma reunião ordinária, porque é feriado dia 1º de maio, mas teremos as quatro ordinárias nas semanas subsequentes. Muito obrigado a todos, boa noite.